O título da mensagem, A Alegria da Unidade. Eu te convido a me acompanhar em Filipenses 2, versículo 1 a 4. Filipenses 2, versículo 1 a 4, que diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Bom, vamos lá. Esse texto ele diz muitas e muitas coisas. Mas duas verdades são vitais a respeito da unidade da igreja. Em primeiro lugar, a unidade espiritual da igreja, ela é produzida por Deus, sendo uma obra exclusiva dele. Nós não podemos produzir unidade, mas nós podemos mantê-la. Quem une é Deus. Todo aquele que crê em Cristo, ele faz parte da família de Deus. E foram e estão ligados ao corpo de Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Então, por isso que quem produz a unidade, quem insere o cristão em um corpo, quem faz com que esse cristão faça parte de uma família, é Deus. O homem não pode fazer isso, mas o homem ele pode manter isso. Ele pode se esforçar para viver isso. Então, essa unidade, ela é interna. É uma unidade espiritual, não é denominacional. Por quê? Porque existe só um corpo de Cristo, e não muitos. É uma única igreja, é um rebanho, é uma noiva. Quando Jesus voltar, ele vai voltar para buscar a sua igreja e não as igrejas. Então é muito importante a gente entender isso, que nós somos só uma parte desse corpo, que nós não somos o corpo completo. Isso é muito importante. E quando que isso é importante? Quando a gente encontra outros cristãos e a gente acha que a gente é mais crente do que os outros, que a gente acha que a nossa igreja é mais séria do que a igreja dos outros. Então a gente acha que só a gente vai para o céu. Então, como nós vimos até hoje mesmo na IBD, nós vamos ter muitas surpresas mesmo naquele dia. Isso é fato. E essa unidade, ela é firmada sobre o fundamento da verdade, em Cristo Jesus. Então esse é o ponto de encontro, em Cristo Jesus. E não há unidade fora dessa verdade. Então é muito importante a gente saber isso, que não há unidade fora dessa verdade. Ah, parece, mas não é. O único local que é o ponto de encontro da unidade é em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a unidade espiritual da igreja, ela precisa ser preservada com zelo, com diligência. O perigo que ameaçava a igreja de Filipos e que ameaça todas as igrejas saudáveis é a desunião. Então o apóstolo Paulo, ele dedica grande parte daquilo que ele escreveu lá aos filipenses, embora a igreja de Filipenses era uma igreja que trouxe muita alegria para o apóstolo Paulo, mas tinham lá também os seus problemas, como todas as igrejas têm. E aquilo que pode trazer um problema muito grande para essa unidade é a desunião. Essas pessoas que foram inseridas pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, elas podem quebrar essa comunhão com os membros de uma família que, ao invés de viver em amor, vivem brigando entre si, deixando de desfrutar a alegria de uma convivência harmoniosa. A atitude essa, quando assim vivem os cristãos que estão inseridos em uma igreja, e isso é muito importante a gente entender, que essa atitude, quando a gente vive boicotando, quando a gente vive assim, dificultando a harmonia, a unidade da igreja, que essa atitude, ela desonra a Cristo e a sua igreja. Então, por isso que nós precisamos ter zelo para preservar essa unidade, para viver essa unidade, para dar o ar da presença e alegria no ajuntamento. Nós precisamos ter esse zelo. Paulo, no início da carta aos Filipenses, ele trata dos perigos externos. Então, se você começar a ler lá a carta aos Filipenses, logo no início, vai ver que tinha alguns perigos vindo de fora para dentro. Então, ele começa tratando isso. Mas acontece que quando ele chega aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, ele começa a tratar dos perigos internos. E é muito importante isso. Paulo, ele está deixando a ameaça de um mundo hostil para começar aqui a tratar um problema igualmente ameaçador, que é o da comunidade dividida. Esse é um problema muito sério. Uma igreja dividida é uma presa fácil no caso de um ataque frontal da sociedade externa. Então, tudo aqueles que não são, o que eles mais querem é nos dividir, é nos fragmentar. Porque se percebem que somos fracos, que não temos essa união, é muito fácil de acabar com isso que se chama igreja. Mas tenham em mente que a igreja de Jesus Cristo, ela é sempre militante e vai sempre perseverar. Sempre. Não tem como acabar com essa igreja de Jesus Cristo. Eles podem acabar com uma igreja no local físico. Eles podem acabar com parte dessa igreja, como já aconteceu ao longo da história. Só que por mais que houve e houveram, assim, perseguições, retaliações, muitas adversidades, quem sustenta essa igreja pela palavra dele é o Senhor dela, Jesus Cristo. E ninguém pode acabar com a igreja de Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, e isso nunca vai acontecer, porque é Deus que sustenta a igreja dele. O apóstolo Paulo, antes de exortar a igreja sobre a questão da unidade cristã, é muito interessante esse texto, que primeiro ele vai dar uma base doutrinária para isso. Há quatro pilares que sustentam a unidade da igreja, e nós podemos ver a obra da Trindade na construção da unidade da igreja. Por quê? Porque os crentes, eles estão em Cristo, experimentando a relação de amor de Deus e por meio da ação do Espírito Santo de Deus, que habita em nossas vidas, que habita na igreja dele. Então são quatro. E desses quatro fundamentos que nós vamos discorrer, o primeiro e o terceiro, eles são objetivos: exortação em Cristo e comunhão do Espírito. Então, os princípios externos de amor e harmonia. Enquanto que o segundo e o quarto, esses eles são subjetivos: consolação de amor e entranhados afetos e misericórdias. Calma que vocês vão entender um pouquinho melhor depois. Então são os sentimentos interiores que nos inspiram a viver a unidade. Então vamos começar com exortação em Cristo. E a palavra grega aqui é paraclesis. Inclui o sentido de exortação, apelo, e estímulo à ação. Então sugere aqui que há uma obrigação colocada sobre os filipenses e sobre nós também, porque essa carta também diz a nosso respeito. E essa estímulo, essa obrigação que é colocada sobre a igreja, é proveniente diretamente da vida em comum, a vida em Cristo. Para quê? Para nós trabalharmos juntos em harmonia. É muito interessante que essa palavra no grego, que eu disse que é paraclesis, se nós pegarmos a palavra que Jesus deu ao Espírito Santo lá em 14:6 de João, é paracletos, que é da mesma raiz da palavra. E lá essa palavra significa consolador, para vocês verem que é Deus que promove isso no meio da igreja. Então a mesma palavra que vai descrever aqui para exortação, apelo, estímulo da ação da igreja, é a mesma palavra para poder dizer acerca do Consolador, do Espírito Santo de Deus, referindo-se a esse mistério que o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que ocupa ao encorajar a igreja dele. Meus amados, ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante, aquele que faz parte do corpo de Cristo, aquele que o Espírito Santo de Deus habita também na vida dele, aquele que foi inserido no corpo de Cristo pela ação de Deus. Ninguém pode caminhar desunido com esse semelhante e ao mesmo tempo estar unido a Cristo, o cabeça desse corpo. Então, se você rompeu e rompe com pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, tenha em mente que você também está em rebeldia, em rebelião com o cabeça desse corpo. Não tem como a gente falar assim: ah não, igreja eu não estou nem aí, para mim o que importa mesmo é Deus, eu tenho um relacionamento com Deus. Cara, se você acredita nisso, eu sinto em te dizer que você está completamente errado e que Deus não aprova esse tipo de discurso. Não tem como você ter comunhão com cabeça se você está negligenciando o corpo, aquele que faz parte do corpo de Cristo, aquele que a vida chega até você por meio dele também. Não tem como. Ninguém pode viver a atmosfera de Cristo e viver ao mesmo tempo odiando os seus semelhantes. O cristão, ele não tem inimigo, não tem. A gente tem que entender que quando na palavra vai dizer para a gente amar o inimigo, a gente tem que entender o sentido dessa frase. Não é que ele está dizendo, ó, você pode ter inimigo. Ele está falando assim: acaba com as inimizades, faça amigo aquele que porventura for inimigo. Você precisa amar. Cristão que odeia a pessoa está ferindo, transgredindo a palavra de Deus. Nós não podemos. Quando o texto vai dizer lá em Romanos 12, no que depender de nós, tem de paz com todos os homens, não é que a gente vai chegar e vai falar assim: ah, eu tentei, mas não deu. Então, não, cara, da sua parte é sempre paz. Quem vai dizer se não é paz é o outro. Se você é cristão, você não pode ter inimizade com ninguém, principalmente se for alguém do corpo de Cristo, porque senão não tem como essa vida estar chegando até você, porque muitas vezes essa vida passa por meio dos outros membros desse corpo também. O relacionamento com Deus, ele é horizontal e vertical. E a gente tem que entender isso, a gente tem que entender. É necessário haver esse apelo e estímulo, essa exortação no corpo de Cristo para ação. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós como igreja, nós não podemos ficar tendo partidos internos assim, sabe? Então, peraí, deixa eu lá falar com esse irmão, Eu sei que esse não se dá com esse, então deixa eu conversar com ele, agora eu vou lá para poder conversar com aquele. Não, o que está falando é que você tem que chegar e falar: meu irmão, você não se dá com ele, vem cá, vocês precisam se reconciliar, daqui ó, vem cá. Eu vou marcar uma pizza lá em casa, vou chamar vocês dois para perto, vocês precisam de estar juntos, não pode acontecer divisão no corpo de Cristo, tem que ter esse apelo para a unidade, tem que ter essa exortação, aquilo que Deus uniu o homem não pode separar, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O segundo é consolação de amor. A palavra consolação, ela aqui deveria ser traduzida por encorajamento à consolação. Encorajamento e consolação. Porque a ideia é de persuasão no amor. Aqui é o amor de Cristo pela igreja que Paulo tem em vista quando ele está dizendo isso. Ao conclamar os filipenses e a nós a vivermos em harmonia, Paulo ele apresenta aqui os motivos mais altos possíveis. O amor que o Senhor nutre pela sua igreja, pelo seu povo, deve estimular os cristãos a viver dignamente. É isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. O amor deve nos levar a amar como Cristo nos amou. Como Cristo ama a sua igreja. O amor ele deve levar a que possamos perdoar uns aos outros, a insistir uns nos outros, a suportar uns aos outros. O amor ele precisa fazer isso em nós, no nosso meio. E quando eu digo suportar, eu não estou dizendo na pior definição dessa palavra do nosso tempo, né? Que, tenho que suportar isso. Não é isso, não. É no sentido de dar suporte. É no sentido de... Você já viu como que uma coisa dá suporte para outra? Vocês lembram quando a gente chegava perto de um muro, de uma árvore, que alguém não alcançava muitas vezes, e o outro ia lá para poder fazer aquela cadeirinha, sobe aqui, para poder alcançar aquele lugar? É nesse sentido, dar suporte muitas vezes machuca, né? Quando o camarada está subindo na nossa mão, daqui a pouco ele tem que pisar no nosso ombro, aí dói. E é nesse sentido, nós precisamos dar suporte uns aos outros, nem sempre vai ser confortável, porque perdoar não é uma situação confortável. Quem fala que perdoar é fácil é porque não tem uma razão para perdoar. Porque quando encontra uma razão para perdoar, vai ver como é difícil perdoar. E perdoar não é esquecer. Esquecer é uma outra patologia aí, né? Não é isso. Perdoar não é esquecer. E por isso que nós precisamos perdoar muitas vezes. Muitas. Por quê? Porque tem coisas que a gente perdoa, passa um dia, dois dias, uma semana, a gente revive aquele sentimento. Aí a gente fica com raiva da gente mesmo. Eu sou muito trouxa, como que eu fui perdoar? A gente está com raiva de novo da situação. E aí o que a gente precisa fazer de novo? Perdoar mais uma vez. Perdoar mais uma vez. Até que esse perdão se torne definitivo. E quem sabe, a exemplo de uma cicatriz, que com o tempo tem aquela marca, mas a gente olha e fala: rapaz, como que eu me machuquei aqui mesmo? Eu nem lembro. A marca vai ficar. Então perdoar não é quando a gente tem vontade, não, perdoar é um mandamento para a gente, você tem que perdoar e ponto, não é se o outro está merecendo, você tem que perdoar independente do outro, e por isso que é difícil, não, eu estou orando a Deus para Deus me ajudar, eu quero perdoar, não, você tem que perdoar hoje, você tem que pedir perdão hoje, é agora. É isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui, é um assunto de pessoas maduras, de cristão que quer viver a unidade de fato, não de tapinha nas costas, né? Irmão, a bênção, esse irmão é uma víbora, não é isso não. Irmão, você é uma bênção, mas fica bem longe de mim, não é isso não. Não é isso. Não é isso. Comunhão do Espírito é o terceiro. Comunhão do Espírito. A participação comum no Espírito, pela qual os crentes são batizados em um só corpo, deveria determinar a morte de toda desavença e espírito de partidarismo. Participar da comunhão significa sair do individualismo para criar uma vida em comum. É isso. É sair do individualismo. E é o Espírito Santo quem produz a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o próximo. É o Espírito Santo de Deus. Contudo, nós somos convidados a dar um passo à frente, ativamente, para viver continuamente investindo e caminhando nessa direção. Então, o Espírito Santo, ele vai lá e te dá um empurrão inicial. E muitas vezes é isso que a gente olha para um banco, para o lado, assim, para o outro, encontra o irmão, e a gente fala, meu, eu amo esse irmão de graça, porque é Deus que promove isso no nosso coração. A gente se alegra de encontrar aqui uns com os outros, porque é Deus que promove isso no nosso coração. Porque muitas vezes a gente ama um irmão, ama uma irmã, ama alguém que faz parte aqui do ajuntamento, e a gente nem conhece profundamente essa pessoa. Então isso só pode ser obra de Deus. Mas acontece que se a gente não tiver zelo para investir nisso, daqui a pouco isso aí vai se apagando, isso vai se perdendo, né? Ah, meu irmão, eu te amo tanto. Caramba, mas você nunca me convidou para ir na sua casa, você nunca foi na minha casa. Que amor é esse? Ô, irmão, eu gosto tanto desse trabalho, desse ministério, mas você nunca veio. Puxa, os homens da igreja são tão importantes, mas eu não invisto. Ah, as mulheres, mas eu não encorajo a minha mulher a estar presente. Então, Deus, ele une, ele promove essa ação, mas depois tem a nossa parte, a gente tem que estar presente. A gente tem que preservar essa unidade, a gente tem que fortalecer laços, a gente tem que investir para ser uma igreja forte, para ser um ministério forte, para que cada vez mais eu conheça o outro e também seja conhecido do outro. Porque senão, a gente vai estar no meio de uma multidão, vivendo um ajuntamento e se sentindo sozinho. Olha que coisa maluca que é isso, né? A pessoa chega e fala assim, nossa, eu estou me sentindo tão sozinho. Aí o outro fala, mas você não vai para a igreja todo domingo? Porque até o de fora ele vê desse jeito. Você não está lá todo domingo? Ah, eu estou, mas eu estou me sentindo sozinho, eu não partilho vida com ninguém. Ninguém me conhece, ninguém me fortalece, ninguém ora por mim. Por quê? Porque eu não permito, eu não invisto nisso. Eu não me faço ser conhecido. Em volta de mim tem uma muralha. A muralha da China está me cercando assim, sabe? De tão grande, imponente que é. E eu não abaixo esse muro para que o outro me conheça. E alguns se justificam isso, dizendo, ah não, eu já fiz isso no passado e me machuquei. Tá bom. O que que Deus fala pela palavra dele para você? Perdoa. E segue, tenta de novo. Não tem vida fora dessa verdade. Se você se machucou, saiba que onde você foi machucado, é ali mesmo que você vai ser curado. É no corpo de Cristo. É no corpo de Cristo. E se você não viver isso, não vai adiantar você chegar lá naquele grande dia e falar assim, Senhor, eu não tive comunhão com as pessoas, porque lá no dia 1 de fevereiro de 1981, alguém me machucou. Você vai falar, camarada, você viveu até 2040 lá na igreja? E aí, o que, que você fez para poder acabar com isso? Cara, isso não existe. Você precisa se permitir. Você precisa viver, você precisa perdoar, você precisa ser perdoado, você precisa investir no amor. O Espírito Santo é o princípio unificador da igreja local, e somente Ele pode dar ordem ao caos e nos ajudar a preservarmos a harmonia do corpo de Cristo. Então, a não ser que o Espírito Santo de Deus reine, haverá confusão na igreja. E como que o Espírito Santo de Deus ele reina? É a gente se entregando, se submetendo, para que ele tenha liberdade de atuar em nossas vidas. Porque se assim não for, aí quem está reinando somos nós. Senhor, eu estou contigo, mas só até ali. É só uma milha. Isso eu não faço. Então está cheio de reservas. E assim não dá. O último ponto é entranhados afetos e misericórdias. A palavra grega splankna, afetos, ela significa literalmente as entranhas da alma. E é considerado como a sede da vida emocional. Já a palavra grega oikitirmoi, misericórdias, é a palavra que descreve a emoção humana da piedade terna ou simpatia. Vamos entender isso melhor. Para a vivência da irmandade em uma igreja, nossas entranhas precisam ser movidas e as aflições do nosso irmão precisam despertar em nós uma viva compaixão. Então Deus faz algo lá no nosso interior, mas se a tragédia que o nosso irmão é acometido, se a luta, se a dificuldade que ele está passando, se não move o nosso coração, então pode ser que a gente perdeu a sensibilidade. Lembra dos leprosos? Um leproso ele não tem mais sensibilidade. É assim que acontece, e por isso que tem as mutilações. Ele perde a sensibilidade naquele órgão. Está morto naquele órgão, por isso que ele vai lá e mutila para poder ver se ali acaba. E muitas vezes é isso que acontece também no seio da igreja. Toda desarmonia na igreja de Deus é falta de entranhados afetos, é a ausência de misericórdia. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós precisamos nos alegrar com quem está alegre, chorar com quem chora. Se a gente não sente o que o nosso irmão está sentindo, então é prova que a gente não está, sabe, tendo esse toque do Espírito em nossas vidas, a ponto de sentir a vida que vem até mim por meio desse órgão que está do meu lado, que faz parte do corpo de Cristo. A gente tem que entender, mais do que nunca, que a luta do nosso irmão é nossa, que a vitória do nosso irmão é nossa. Porque se assim não for, então quer dizer que não tem entranhados afetos e misericórdia. Não tem. E como que a gente faz para isso acontecer? Tendo vida em comum. Não tem como. Se eu vir aqui só no domingo e assistir o culto olhando para a nuca do meu irmão e não tiver nenhuma vida fora daqui, com esse irmão, com essa comunidade de fé, eu nunca vou viver isso. Onde que isso acontece mais fácil? Em um ministério, um pequeno grupo. É ali que tem uma liberdade para poder partilhar um pedido de oração, de orar. Né? Na quinta-feira, o nosso irmão traz até um caderninho para que quando os irmãos estejam partilhando seus pedidos de oração, ele está lá escrevendo. Aí ele lembra durante a semana. E não só isso, depois ele sabe, ô irmão fulano de tal, ô irmã fulano de tal, e aí, como que está aquela situação? Porque a gente esquece até o que comemos ontem, quanto mais aquilo que é partilhado num grupo, a gente vive uma vida muito corrida, muito dinâmica. Então a gente precisa fazer uma coisa além, a gente não pode ficar esperando, virando, saiando, e nada muda na nossa vida. Aí a gente chega no final do ano, vai falar assim, puxa, 2023 vai ser um ano maravilhoso, sensacional. Aí chega no final de 2023, estamos lá frustrados de novo. Puxa, nada aconteceu. Mas o que você mudou? Se você quer colher uma coisa diferente, você precisa de mudar aquilo que você está fazendo. Porque senão você vai continuar colhendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados e vivendo uma insatisfação o tempo todo. Tem até uma figurinha que eu recebo de vez em quando no WhatsApp, que diz assim: bom dia, do que vamos reclamar hoje? Então muitas vezes é assim, cara, é um resmungão, um reclamão, não faz nada. Espera sempre que a vida venha pelo meio do outro, a vida venha sempre pela igreja. A igreja não está me proporcionando isso. Desculpa aí, reizinho. Que é isso, cara? Nós precisamos mudar a nossa maneira de agir. Se nós queremos ter um ano maravilhoso no ano que vem, a gente precisa investir para que esse ano seja maravilhoso. Se a gente quer ter frutos dentro da nossa casa, a gente precisa investir para que esses frutos, eles venham à tona. Porque senão, a gente vai ficar parecendo como se fosse um presidiário, que está lá com um calendário, e a gente fica lá só riscando mais um dia menos, um dia menos, um dia menos. E assim a gente não vive, a gente passa pela vida. E tem muita gente que está passando pela vida. A felicidade está sempre um passo adiante. Nunca consegue ser feliz. Ali na frente está a felicidade. Só que ele está sempre aqui. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu chegar ali, eu vou ser feliz. A vida está acontecendo agora, meu irmão. Acorda! É agora que a vida está acontecendo. Amanhã o que vai acontecer é o arrebatamento. É isso que vai acontecer amanhã, mas é agora. Você precisa ser feliz hoje. Você precisa viver a unidade do corpo de Cristo hoje. Você precisa ter uma vida ativa no seio comunitário hoje. Você precisa ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho hoje. A única coisa que você tem é o aqui e o agora, e a gente precisa entender isso. É possível viver do modo como Paulo nos indica aqui, pensando a mesma coisa, amando uns aos outros completamente, considerando a todos e as suas opiniões também superiores a você? É possível isso? Difícil, eu sei que é. É muito difícil, né? Muitos de nós têm uma necessidade de falar. E aí o camarada, ele chega para contar alguma coisa, a gente não tem paciência muitas vezes, nem para esperar ele terminar de contar, porque a gente já quer contar uma também, né? Ai, o meu dia foi maravilhoso, cara, aconteceu isso, ah, que você não viu meu dia. Eu fui viajar, que eu fui ali, meu, que praia gostosa, ah, você já foi lá em tal praia? Não, você não sabe o que é praia. Então tem muitos assim que não conseguem nem fechar o bocão para poder receber, né? E acolher aquilo que o irmão está partilhando, assim, né? Meus amados, para viver assim, cada um deve estar focado em algo que não seja em si mesmo. E esse algo é o próprio Cristo e as boas novas da salvação. É somente assim. Um amor em comum e uma apreciação das mesmas coisas, isso une pessoas diferentes, com origens diferentes, com experiências e culturas distintas, isso une. E para caminharmos em obediência e vivermos da maneira proposta, mantendo a unidade da qual o Espírito Santo nos inseriu no corpo de Cristo, o membro desse corpo deve querer viver desse modo. Não é uma coisa que Deus vai chegar, vai colocar um chipzinho na sua cabeça, e aí você, agora eu vou viver assim. Não vai acontecer desse jeito. Não vai acontecer desse jeito. Você precisa querer. Você precisa se esforçar. Você precisa se dedicar. Os cristãos, eles sabem o conforto que há em pertencer à família de Deus. Não sabem? Nós não sabemos? Quando nós estamos em Cristo, tem um conforto muito grande disso no nosso coração. Mas além desse conforto, deve haver um sentimento crescente de amor dentro dessa família, no que tange o nosso amor a Deus e aos nossos irmãos. Nós precisamos fazer isso. Então não é simplesmente só, ah, eu tenho o passaporte da alegria para ir para o céu. Não, isso é só uma parte. A gente precisa cada dia amar mais a Deus e cada dia amar mais os nossos irmãos. Nós precisamos fazer isso. Senão a gente vai chegar no céu e o céu vai ser um tédio para muitos de nós. Um tédio. A unidade de pensamento não é produto das nossas opiniões ou até mesmo das nossas convicções, não é isso? Para essas é importante haver o respeito. Então o que cabe aqui dentro da igreja, o que cabe no corpo de Cristo é o respeito. Porque é unidade na diversidade. Pessoas pensam diferente, pessoas olham de perspectivas diferentes, pessoas vivem de maneira diferente em algumas instâncias, em algumas áreas. Então, para aquilo que é diferente, o que precisa ter no nosso meio é o respeito mútuo. Então, que unidade que é essa de pensamento que o apóstolo Paulo está ministrando aqui? Ela tem ligação direta com o Evangelho. Essa é a unidade que o apóstolo Paulo está ministrando aqui. Unidade direta com o Evangelho. O F.F. Bruce, ele diz que Paulo exorta, na verdade, para que tenhamos unanimidade de coração. É o que ele diz. Aqui trata de unanimidade sincera de propósitos. E esses devem estar pautados nas Escrituras Sagradas, que é a nossa suprema regra de fé e prática. O verbo grego phronein, que é usado para definir o pensar a mesma coisa, que aparece aqui no texto, não é meramente um raciocínio doutrinário, não é isso. Uma corrente teológica, nada disso. Trata-se do pensamento que conduziu o Filho de Deus do trono de glória para a vergonha da morte na cruz. E é isso que nós precisamos ter unidade, é desse modo. Se todos pensarmos da maneira que Jesus Cristo também pensou, porque é isso que nós precisamos pensar a mesma coisa. O Filho de Deus, que deixa o seu trono de glória e se submete à vergonha da morte na cruz. É o que, se continuarmos lendo o texto, vai aparecer lá do kenosis, do autoesvaziamento de Jesus, que para mim ali é o coração da carta aos Filipenses. Então, se todos pensarmos da mesma maneira que Jesus Cristo também pensou, como Ele morreu por pecadores, nós não poderemos nos separar, mas haveremos de nos apegar como irmãos. Não é possível haver unidade, de modo que pensemos a mesma coisa, se todos estiverem pensando em algo que está desconexo com o Evangelho. Então, quando que não tem unidade? Quando o Gerson Borges canta aquela canção, que ele diz assim: não era para ser assim, não era o que Deus planejou. Quando os irmãos estão olhando só para o próprio umbigo, não estão centrados no Evangelho, porque quando estamos pensando a mesma coisa, centrados no Evangelho, então nós podemos viver em unidade. Mas se não é o Evangelho que nos une, então nós temos vidas desconexas, está cada um correndo por si, cada um olhando para o seu próprio umbigo, cada um tentando vencer na vida, cada um tentando garantir o seu e apenas o seu. O amor que nós devemos ter é aquele que o Evangelho produz e sustenta. Nossas vidas interiores, que estão interligadas, devem ser aquelas que refletem o Evangelho. É necessário termos o mesmo objetivo em mente sobre Cristo e sobre o sentido que brota disso. Paulo, ele está demonstrando aqui aquilo que emerge do coração do próprio Evangelho, onde nós precisamos executar a proeza extraordinária de olharmos uns para os outros com respeito e até mesmo com admiração. Sim, é isso. olhar uns para os outros com respeito e até mesmo com admiração, já que sendo eu, sendo você, uma parte do corpo de Cristo, mesmo que sejamos uma parte notável, né? Porque quando o apóstolo vai começar a descrever o corpo de Cristo, ele vai falar daqueles membros que são os mais notáveis. Se é que isso é possível, porque só o fato de estar no corpo de Cristo já é uma grande riqueza. Mas mesmo sendo uma parte importante, o que nós precisamos entender é que eu sou parte do corpo, eu não sou o corpo. Você não é o corpo sozinho. Ninguém de nós é corpo sozinho. Então, por que que nós precisamos olhar com respeito e até mesmo com admiração? O que nos falta, o outro nos completa. Olha que riqueza, como que Deus faz as coisas. Deus, ele poderia capacitar uma única pessoa e falar: aqui está o meu exemplo, eu saí e esse é o meu substituto. Mas não. No lugar disso, depois de Cristo, ele edifica uma igreja. O que me falta está no outro. Eu não sou completo sozinho, eu não tenho a vida sozinho, é o outro que me completa. E nesse sentido nós precisamos olhar uns para os outros com respeito e com admiração. Tem coisas que acontecem aqui na igreja que eu preciso respeitar e admirar, porque o outro, ele faz aquilo que eu não tenho a mínima capacidade de fazer. Se dependesse da igreja, de eu estar aqui cantando no domingo, vocês estariam perdidos. Agradeça a Deus por isso, e por isso Deus coloca outras pessoas para fazer isso. Então o que eu preciso fazer com aqueles que cantam, com aqueles que estão aqui no louvor? Ter respeito e admiração. Se precisasse que eu fizesse muitas atividades que acontecem aqui dentro, a igreja sofreria, porque eu não fui chamado e não tenho o mínimo de aptidão para fazer algumas coisas. Então, para aquilo que eu não sou chamado para fazer, para aquilo que o outro faz com excelência, o que eu preciso ter? Respeito e admiração. Nós temos que ter a humildade de considerar o outro superior a nós nesse sentido, e entendermos que juntos nós somos mais fortes, e aí então nós poderemos cumprir o objetivo designado a nós, ao corpo de Cristo. No ajuntamento, as nossas ações precisam ser altruísticas, feitas com a intenção de beneficiar a todos. Então tudo que acontece aqui tem que ser dessa forma. Nada deve ser feito por egoísmo, e para isso é necessário fazer calar o nosso ego. Porque o nosso ego muitas vezes ele faz que, não está bom. Não está bom por quê? Porque não está acontecendo do seu jeito. Mas está bom. Você não sabe qual foi a particularidade dessa pessoa com Deus para ele poder fazer aquilo. Mas não está me agradando. Mas não é você que tem que agradar, é a Deus. Então a gente tem que fazer calar o nosso ego e ter humildade. O ego divide, a humildade une. A humildade é o remédio para os males que atacam a unidade da igreja. A humildade, ela tem como nosso exemplo maior Jesus Cristo. A humildade, ela deve ser a marca do cristão. A humildade, ela provém do conhecimento de Deus e de um correto conhecimento de si mesmo. E essa humildade apresentada no texto e altruísmo produzem na igreja condições para que essa possa se desenvolver a ponto de ter o mesmo pensamento, o mesmo amor, união de alma e tendo o mesmo sentimento. Porque sem humildade, essas coisas que o apóstolo Paulo vai listar a seguir, elas são barreiras. A humildade atrapalha tudo isso. Então são quatro aqui as características essenciais para uma igreja ser um povo de Deus em um ambiente mundano. Então eu vou até reforçar aqui, nós apresentamos as quatro ações que nós podemos investir, mas aqui são as quatro consequências. E são essas: o mesmo pensamento, o mesmo amor, união de alma, tendo o mesmo sentimento. E se os filipenses, vivendo assim, eles completariam a alegria do apóstolo Paulo, porque ele fala assim, ó, vivam assim para que vocês completem a minha alegria, certamente isso traz alegria para o coração de Deus. Então aqui, meus amados, está uma valiosa dica para nós e para a igreja de Jesus em todas as épocas. A alegria da unidade está em Cristo. Só nele isso é possível. Tenhamos unidade, amados irmãos, para o bem do corpo de Cristo, mas para o nosso bem também. Porque se nós amamos a Deus, aqui está uma porção daquilo que Deus inspirou para que fosse escrito, lido e vivido. A unidade em Cristo é um testemunho da vida dele em nossas vidas e na vida da sua igreja também. Que Deus nos ajude, mas que cooperemos com a graça dele em nossas vidas. Amém?